Programa patrocinado por Betano.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica, como habitual faço-me aqui acompanhar pelo João Rodrigues e também pelo João Pedro Oca, comentadores residentes deste programa. E nesta semana, continuamos aqui os três em posições distintas, não estamos ainda em estúdio, mas lá voltaremos em breve, mas lá está, fruto também das contingências habituais, estaremos também aqui prontos para vos fazer a análise e também a antevisão dos jogos que aí vêm. É um final de ano recheado, nomeadamente de clássicos e de jogos de facto interessantes, e podemos desde já passar para a análise do primeiro clássico que já decorreu aqui nesta fase final de 2021, Futebol Clube do Porto Benfica para a Taça de Portugal, e o Futebol Clube do Porto venceu com toda a clareza 3-0, uma entrada derrompante dos Dragões que acabou por, no fundo, aniquilar qualquer esperança que a equipa encarnada tivesse de discutir esta eliminatória. E João Rodrigues e João Pedro Oca, eu não estou em erro, nós em termos de apostas para este jogo divergimos. Eu acho que apostei na vitória do Futebol Clube do Porto, não sei qual de vocês é que foi para, agora não me está aqui a vir à memória, qual de vocês é que foi para as grandes penalidades ou para o
prolongamento? Eu fui para os pedaços.
Pronto.
Eu apostei no empate.
Então pronto, ganhei eu a semana passada, pelo menos no 1x2. Mas João Rodrigues, aproveitando que foste tu que fugiu mais do marcador, pergunto-te o que é que mudou aqui no jogo para que o teu palpite fosse tão ao lado. Foi de facto o Benfica muito mal no Estádio do Dragão, provavelmente das piores exibições que tens visto do Benfica no Estádio do Dragão, não concordas? Pelo menos aquela primeira parte foi de certeza.
Sim, desde já espero que tenham passado um Feliz Natal vocês e quem nos vê. Sim,
eu esqueço-me sempre, desculpa, eu esqueço-me sempre de desejar Bom Natal às pessoas, mas fica aí.
Agora é só para o ano.
Agora é só para o ano, exatamente.
Sim, é assim, para os adeptos do Benfica, infelizmente, acho que são várias as más exibições do Benfica no Dragão para contar já nos últimos largos anos. Mas eu só mesmo assim, pensando assim muito rapidamente, só mesmo naquele mítico 5-0 de 2010, eu me lembro de algo tão mau. E mesmo assim este jogo tem particularidades que ainda o tornam pior para o Benfica, que é o facto do Porto ter jogado com 10 durante toda a segunda parte. Quer dizer, acho que o resultado peca por escasso, sinceramente. Acho que o Porto merecia ter vencido por mais. Como tantas vezes acontece entre Porto e Benfica, tanto no Dragão como na Luz, mas mais no Dragão, o Porto entrou com tudo e o Benfica entrou sem nada, entrou com nada. E acho que isso acabou por fazer toda a diferença. Se dedicou o golo aos 30 segundos, foi o pronúncio de que seria uma noite de gala para o Porto. Mas o que me impressionou mais, de facto, foi a tremenda diferença de intensidade entre as duas equipas. Já sabemos, por norma, o Porto, ainda mais com Sérgio Conceição, ainda para mais, por meio de razão, no grande clássico contra o Benfica, contra o eterno rival, é uma equipa que se transcende completamente, mas, quer dizer, o Benfica não cumpriu os serviços mínimos, foi completamente engolido pelo Porto, tal como se tinha verificado no Benfica Sporting. O meio-campo do Benfica foi completamente engolido, neste caso, pela chamada Casa das Máquinas do Porto, com destaque, a meu ver, para Vitinha, que fez um jogo absolutamente superlativo, quer dizer, provavelmente fez o jogo de sua carreira até agora, fez um jogo absolutamente monstruoso. Mas eu fui ver um Benfica sem chama, sem intensidade, engolido pelo Porto, que aplicou a receita do costume, pressão muito alta, e o Benfica viu-se completamente desesperado com isso, pelas bolas constantes. Vimos o Benfica a ser o 0-0 em bolas bombeadas para Rafa, por exemplo, quer dizer, não primou propriamente pela altura. Não sei, neste caso, porque Jorge Jesus / João Deus, acho que podia ter tido uma aposta em Adam Schuch, por exemplo, que é um jogador que poderia, pelo menos no jogo aéreo, consegue ter mais poder. Portanto, o Benfica acabou por não ter mínimo poder de fogo na frente. Darwin chegou a ser penoso ver Darwin completamente entregue a si próprio na frente. Enquanto isso, o Porto esteve esmagador no meio-campo, esteve esmagador na frente, e a Vanilson fez provavelmente também o melhor jogo deste ano no Porto, independentemente da expulsão. Eu ontem digo quebra-cabeças para a defesa do Benfica, a linha 3 não conseguiu minimamente dar conta do avançado brasileiro, e com um 0 daquela forma quase insólita, num lançamento de linha lateral, com o 2-0, com um grande erro individual de Elton Leite, ligado a esse gol, uma execução fantástica de Vitinha, e depois com o 3-0, quer dizer, o Porto fez mesmo lembrar nesse caso o 5-0 de 2010, na altura o Porto também chegou à maior a ganhar por 3-0, e era mesmo aquela sensação, como diz o povo, que cada tiro, cada melro. E a verdade é que o Benfica, ao intervalo, podia estar a perder por 5-6 golos, sem a menor dúvida. Quer dizer, o Porto, cada vez que ia lá em profundidade, era um ai Jesus, literalmente, para o Benfica. E o último lance da primeira parte é paradigmático, dizem que, já não recordo, penso que foi Luís Dias, outro jogador, para não variar, que fez uma grande partida, passou Elton Leite, que só por milagre não deu golo. Depois, na segunda parte, quando esperava um assomo do Benfica a jogar com mais um, quer dizer, foi futebol do mais previsível que pode haver. E eu não sei até quanto isso não irritou ainda mais os adeptos do Benfica. O Benfica entrou muito mal, mas depois, quando tu vês que há 45 minutos, não digo para dar a volta, mas para deixar uma outra imagem, e o Benfica praticamente não teve oportunidades de golo. O Benfica, quer dizer, o Benfica, olhamos, teve os dois golos anulados, não teve oportunidade de gol, teve alguns cabeceamentos infrutíferos, e na segunda parte, quer dizer, era Cebolinha, normalmente até conseguia ganhar num para um, e à linha, ou vinha para dentro, e depois cruzamentos bombeados, e o Benfica nunca se ia criar perigo nenhum, ao invés do Porto, com Vitinha, com Luís Dias, com profundidade, com a fantasia Luís Dias num para um, com passos bem medidos de Vitinha, lançava o pânico, quer dizer, mandou a bola ao poste, vários lances, olha lá, os jogadores do Benfica estavam completamente descontrolados, ninguém do Benfica soube lidar com este jogo. E acho que vamos falar disso já a seguir. O pré-jogo, já tínhamos avisado o Benfica, estava a ser tudo menos o correto. Portanto, eu acho que esta semana que passou foi uma autêntica tragédia para o Benfica, sob todos os pontos de vista, mas mérito para quem o merece. O Porto fez um grande, grande jogo e prova que é uma equipa que está em grande, grande forma e que tem vários jogadores num momento fantástico. E agora também dou palco aqui hoje ao Pedro Oca para não roubar a cena toda. Há muito para falar.
Antes de avançarmos para o extra-futebol, para a parte que também que antecedeu o clássico, que efetivamente acaba por marcar também este jogo. João Pedro, seja bem-vindo. Vou-te colocar aqui também em perspectiva uma frase também deixada aqui pelo João Rodrigues, que me parece interessante para analisarmos. Ele diz que o Futebol Clube do Porto dominou em toda a linha, ou seja, teve mais meio campo, teve mais ataque, foi melhor defensivamente, mas também por aí se percebe que houve aqui, para além da questão da incapacidade do Benfica de ganhar, mas também em termos estratégicos a coisa não funcionou, porque, como sabemos, Jorge Jesus, João Deus, enfim, quem quer que esteja na decisão de todas as questões, que foi Jorge Jesus naturalmente, mas o Benfica reforça este jogo com Tarapto no meio campo e mesmo assim não consegue nem ganhar o meio campo, e depois no ataque Darwin e Rafa, sem uma referência na grande área, também não conseguem aparecer. Portanto, mesmo em termos estratégicos, este Benfica não conseguiu superar o Futebol Clube do Porto.
Sim, olá a todos, espero que tenham passado também um ótimo Natal. Sim, é verdade que o Benfica, aliás, nós já tínhamos feito aqui a previsão de que o Benfica iria ser a equipa que iria alterar a sua estratégia habitual, é verdade, e acabou mesmo por fazê-lo, ou seja, colocando o Tarapto no meio campo, era previsível, e portanto, se era previsível para nós enquanto espectadores, enquanto comentadores, enquanto amantes do futebol, eu acho que para Sérgio Conceição também acabava por ser um bocadinho previsível, porque ele já sabia certamente que Jorge Jesus iria ter um coelho na cartola, digamos assim, acabou por não ser de facto uma opção acertada, mas já se esperava que o Benfica fosse reforçar o meio campo, também pelo exemplo que tinha do jogo com o Sporting, em que o perdeu completamente para os jogadores do Sporting. E no jogo com o Futebol Clube do Porto voltou a perdê-los para os jogadores do Futebol Clube do Porto, portanto acabou por ser também uma opção pouco acertada da parte de Jorge Jesus colocar o Tarapto ali. Teve um bocadinho de influência no jogo marroquino depois do 3-0, mas depois aí obviamente não havia muito a fazer. É difícil, muito difícil, o Benfica entrar, ou qualquer equipa entrar a perder praticamente no jogo. Ou seja, com tudo aquilo que se falou durante a semana, com a preparação do jogo, jogar no Estádio do Dragão, aliás, independentemente até das questões extra-futebol, jogar no Estádio do Dragão, naquele ambiente fantástico que o Porto criou, e sofrer um golo aos 30 segundos é muito complicado. E depois ainda mais complicado fica se sofres um golo aos 7. E é assim, se a equipa já está mal, vai ficar certamente pior, vai cometer ainda mais erros e depois vai ser uma espécie de bola de neve. Mas é aqui que as grandes equipas também têm de saber destacar-se, né? E o Benfica não soube destacar-se, nunca soube reagir, nem mesmo com mais um jogador, e portanto isso é um sinal preocupante, e eu acho que esta é a questão que eu quero focar, é um sinal preocupante da forma como o Benfica entra em jogo. Isso mostra claramente inferior ao Futebol Clube do Porto, seja com 10, seja com 11, assim como já tinha acontecido com o Sporting, ou seja, o Benfica, em dois jogos desta época que faz com os principais rivais, e tendo o plantel praticamente na máxima força, o no jogo com o Sporting como no jogo com o Futebol Clube do Porto, ok, há um jogador importantíssimo que está de fora, mas já há algum tempo, que é o Lucas. De resto, o Benfica tem o plantel praticamente na máxima força, e tanto com o Futebol Clube do Porto como com o Sporting, mostra que está neste momento um nível inferior, e eu acho que isso é o que deve preocupar ainda mais os adeptos do Benfica, é que nos jogos com os grandes, já vinha da época passada, Jorge Jesus só ganha um jogo frente a um grande, que foi já o Sporting campeão na época passada, portanto são 7 clássicos em que Jorge Jesus perde, a juntar já a derrota na final da Taça de Portugal com o Braga no ano passado e também na Taça da Liga, portanto são sinais preocupantes e que se adensam ainda mais com o facto da equipa, nesta época, estrategicamente, taticamente, tirando as questões extra-futebol, a equipa não se conseguiu superiorizar a nenhum dos rivais. E agora com o Futebol Clube do Porto, o João disse praticamente tudo, não vale a pena estar a bater mais no ceguinho, a equipa do Benfica nunca se conseguiu encontrar, perdeu praticamente todos os duelos, depois foi estranhamente previsível quando tinha mais um. E o Porto nunca teve medo do Benfica, e o Benfica entrou com medo do Porto e ficou ainda com mais medo do Porto à medida que os vídeos iam passando e à medida que ia sofrendo golos. E o Porto nunca teve qualquer receio do Benfica, era uma equipa completamente confiante em campo, muito superior. Eu acho que Sérgio Conceição manteve-se fiel às suas opções, mantendo o 4-4-2 e fazendo, na minha opinião, bem. Nem demos pela falta do Pep, porque o Fábio Cardoso lá atrás fez, de facto, um excelente jogo, talvez tenha convencido os adeptos do Porto neste encontro. O Vitinho, obviamente, a provar que é um titularíssimo desta equipa, e depois Luís Dias, Taremi e Otávio, são jogadores de uma intensidade, de uma qualidade, de uma entrega ao jogo absolutamente incrível. E quando tu conjugas tudo isto, não é fácil. Tu não é fácil teres um jogador com a qualidade técnica do Luís Dias e a criatividade e a imaginação que ele tem, que esteja tão comprometido com o jogo, que vá aos duelos, que ganhe bolas, que defenda, faça carrinhos, isto é absolutamente incrível. E o mesmo se aplica ao Otávio. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, psicologicamente, fisicamente, taticamente, foi muito superior ao Benfica, e portanto é uma vitória nesse aspecto sem contestação. Portanto, voltando à ideia inicial, à tua pergunta, estrategicamente o Benfica também perdeu claramente, Jorge Jesus perdeu claramente para Sérgio Conceição, como também já tinha perdido para Ruben Amorim.
João Rodrigues, olhando para individualidades e olhando desde logo para a baliza, nós falámos até durante o jogo sobre essa questão, ainda a trocarmos algumas mensagens, sobre a ideia de muitos treinadores de mudarem os guarda-redes para as taças, de fazerem essa rotação, mas o que é certo, e com todo o respeito por Elton Leite, uma coisa é ter Marquezinho no banco, outra coisa é ter Elton Leite, que não tem nem de perto nem de longe a mesma experiência e provavelmente a mesma qualidade de Marquezinho. Pode também aqui estar algum sinal de pouca tranquilidade para a equipa ter um guarda-redes que não está tão rotinado como o habitual titular, neste caso de Vlaco Odimos, na baliza? Pode também aí estar uma explicação?
Assim, Elton Leite, quando recolhemos, foi titular na segunda metade da temporada passada, acho que até cumpriu, claramente fez alguns bons jogos, nunca mostrou ser um grande guarda-redes, mas mostrou ser um guarda-redes interessante e a mover um bom suplente. Mas fez uma exibição também para esquecer no Dragão, e desde cedo, até olhando para, se permites, para a expressão facial dele e tudo mais, parece-me também um jogador muito amedrontado, muito afetado pelo ambiente, pela envolvência do jogo, acho que se deu completamente à pressão. Eu também não sou minimamente defensor daquela ideia quase, mas acho chapa gasta mesmo, que é um guarda-redes para o campeonato e outro para a taça. Quer dizer, acho que é interessante quando o guarda-redes suplente é claramente muito bom. O Porto, por exemplo, claramente pode dar-se ao luxo de fazer isso. Agora o Benfica, eu acho que olhando para cada jogo da taça, se tivermos lá está um Porto Benfica, acho que não faz sentido estar a fazer rotação na baliza. Lá com o Ademir está a fazer uma grande época. Acho que é um jogador que continua a passar um pouco entre os pingos da chuva. Teve aquele problema na época passada no Benfica, em que eu, na altura, compreendia, sinceramente, ele ter sido relegado para o banco. Acho que se portou mal com o clube. Mas é o melhor guarda-redes do Benfica, ponto. E olhar para o Vlaco Odimos agora e para o Vlaco Odimos quando entrou no Benfica, aqui é claramente um caso em que podemos dizer que houve a evolução de um jogador no Benfica. Evoluiu muito e está feito um senhor guarda-redes. É claramente um dos melhores guarda-redes do futebol português. E está em forma e não joga. Joga Elton Leite. Acho que logo aí é arriscado. E depois Elton Leite, claramente, não correspondeu à chamada. No segundo gol é muito mal batido. Eu acho, sinceramente, que ele tinha que sair àquela bola, mas saindo tem que ir com tudo, mesmo sendo pequena área, e faz uma saída a medo. Depois também acho que é lento a reagir. Cai e é muito lento a reagir. E Vitinha tem, apesar de ser uma grande execução, tem ângulo aberto, vá para o golo. E mesmo no primeiro golo, acho que ele não fica propriamente isento de responsabilidades. A defesa fica mal na fotografia, a bola não pode entrar ali, mas acho que Elton Leite também tem de ir com tudo e foi algo hesitante na saída. Lá está aquele lance que eu falava há pouco, já perto do intervalo, Luís Dias passou por ele como uma autêntica moto, acho que é Luís Dias. Portanto, o Elton Leite deu uma ideia de estar muito enferrujado, muito lento, de estar nervoso. Quer dizer, isso é a morte do artista no jogo contra o Porto. ainda mais do Dragão. Elton Leite teve uma noite muito complicada e se já não guarda redes, penso eu, com muitos créditos junto à Deputada do Benfica, perdeu vários e pode ter também aqui complicado muito a sua vida no Benfica, porque acho que vai ficar para sempre ligado a isto. Mas acho que é outra, ficou a prova provada e o Benfica não precisava disto, de que não vale a pena nestes jogos fazer rotação da baliza. Pergunta-me, Vlaco Dimos teria feito de certeza um grande jogo? Poderia não o fazer. Poderia não o fazer e também dar casas, não é? Mas a verdade é que o Vlaco Dimos, neste momento, acho que é indiscutível, é melhor guarda-redes do que Elton Leite, e uma equipa que tem um guarda-redes melhor do que o outro deve colocar esse mesmo. Portanto...
João, eu acho que neste caso também depende um bocadinho dos momentos. Eu, se fosse treinador, e olhando para as opções dos técnicos, eu valorizaria o facto de guarda-redes jogarem em taças, neste momento Taça de Liga, Taça de Portugal, independentemente dos jogos. Eu acho que para ganhar o balneário, para ganhar os jogadores, e também para, enfim, premiar aqueles que trabalham durante toda a semana, e tenho quase certeza que o Álvaro, de facto, é um bom guarda-redes também nos treinos, e um jogador que trabalha bem e que merece este tipo de oportunidades, eu valorizo essa questão, porque nós estamos a falar de uma época, estamos a falar de jogadores que têm nível e que de facto merecem as oportunidades, e obviamente estamos aqui a falar que o jogo correu bem, correu mal ao Elton, mas também podia ter corrido bem, se calhar não estamos a falar disso.
Agora, não, eu acho há jogos e jogos, não é? Uma coisa sim, é jogar um jogo da taça com o Sporting da Covilhã com todo o respeito, outra coisa é jogar contra o Sporting.
Se tu achas os melhores jogos, tem que jogar os melhores jogadores.
É assim, se tu assumes que um guarda-redes tem capacidade para estar no Benfica, tem que ter capacidade para jogar este tipo de jogos, não é? Quer dizer, um guarda-redes suplente do Benfica, quer dizer, se o Elton não consegue nem jogar contra o Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal, neste contexto em que ele já no início da época estava preparado para jogar, que era a Taça e a Taça da Liga, o que dizer então do terceiro guarda-redes do Benfica? Quer dizer, eu acho que... E o que dizer então quando tiver que ser chamado a jogar, quando o Vlaco Dimos se lesionar, por exemplo? E além de que o Elton é um guarda-redes da confiança do Jorge Jesus, que no ano passado o colocou muitas vezes como titular. Portanto, claramente que é um guarda-redes de quem o Jorge Jesus gosta, não é?
A mim, agora, parece, eu acho... desculpa interromper-te, só para não perdermos este tema.
Individual, pronto.
É isso, mas aqui a questão, se calhar, não é muito pela qualidade ou falta de qualidade do Elton Leite, é por um guarda-redes que não está habituado a jogar com regularidade, entrar de repente num jogo com a envergadura do jogo que é o jogo no Estádio do Dragão. É mais por aí.
Também, ou seja, eu discordo em parte da opção também por essa questão do momento, ou seja, o Benfica ia ainda mais pressionado para este jogo, as coisas já não estavam a correr bem. Também do ponto de vista exterior, ou seja, do ponto de vista externo, era evitável... se calhar mais esta crítica que se apontasse ao Jorge Jesus, percebem? Neste sentido, ou seja, era evitável colocar um guarda-redes que não está tão rotinado, também por a questão da envolvência e pela questão do momento, mas na minha opinião, regra geral, se há um guarda-redes para jogar as taças, eu acho que deve acontecer, mas também já vimos Jorge Jesus colocar, por exemplo, Júlio César a jogar todos os jogos das fases até chegar à final, e depois na final colocar o outro guarda-redes, né, João, por exemplo, aconteceu várias vezes esta época.
Foi o Rui Vitória.
O Rui Vitória.
Isso na altura deu polémica, sim. Epá, eu acho que isto é... Eu acho que não faz muito sentido definir...
Não foi o contrário, João. Recorda-me. O Júlio César é... Ah, o Júlio César é que não joga os jogos do César, não joga a final.
Jogou sempre
com
o Ederson.
Já não lembro. Com o Ederson, ok.
Eu acho que já é uma ideia... Isto nos anos 90, então, era quase limpinho. Havia mesmo o guarda-redes do campeonato e o das taças. Eu acho que... Quer dizer, eu acho que é um bocado o que o Mário estava a dizer. Eu acho que é jogo a jogo. E num Porto Benfica, acho que tem que jogar dos melhores, ponto. Lá está. Eu não vejo os treinos do Benfica. Elton Leite, se calhar, até fez uma semana de treinos melhor do que lá com o Dimos. Antes do clássico. Agora, Jorge Jesus parece-me manter alguns hábitos que já tinha na primeira passagem no Benfica, que é, quer dizer, com o Benfica sob fogo cruzado como estava, acho que era mesmo um jogo para não se inventar.
Sim, é isso.
E Jesus está-se um bocado à morte, quer dizer, parece que ainda fica mais tentado a inventar. E no Dragão, então, já são vários episódios, quem não se lembra de colocar David Luiz a defesa esquerda, e sabe, eles começaram no banco. E agora esta do Elton Leite, quer dizer, depois aparece uma equipa de descontarate, e Adam Schuch não joga de início, nem Seferovic, quer dizer, Jorge Jesus, eu não percebo o que é que vem naquela cabecinha, daquele binómio Jesus-Deus, não sei, mas a verdade é que eles se metem muito a jeito, parece-me que é um bocado isso, eles metem-se mesmo muito, muito a jeito. Portanto, eu sou, epá, tenho que perceber os adeptos do Benfica a irritação, porque o Benfica com os jogadores que tem não faz o menor sentido apresentar como se apresentou no Dragão, quer dizer, acho muito estranho.
Sim, é isso. Ou seja, do ponto de vista dos adeptos, eu percebo claramente que seja difícil aceitar toda esta semana. Quer dizer, a polémica que era claramente evitável, o silêncio ensurdecedor de toda a gente e depois a forma como a equipa se apresenta. Ou seja, isso é quase a tempestade perfeita, não é? E juntando todos estes ingredientes, ou seja, eu acho que os adeptos do Benfica, como o João estava a dizer, quer dizer, perder com o Futebol Clube do Porto, infelizmente para o Benfica, até tem sido natural. E os adeptos do Benfica, por exemplo, mesmo não ganhando no Dragão, já houve alturas em que saíram satisfeitos com a equipa. Eu acho que desta vez é mesmo impossível isso acontecer, porque a equipa esteve mal em todos os aspectos e, pelo menos, é o que toda a gente diz. Tu podes perder na qualidade, podes perder nos aspectos técnicos ou táticos, mas não podes perder na atitude e na intensidade. E o Benfica perdeu claramente nesse aspecto e muito por aí acaba por perder o jogo. Porque a forma como o Porto entra em campo, enfim, olhar para a cara dos, basta olhar para a cara dos jogadores e de outros, né? Dos jogadores do Benfica e já fiz o Porto, basta aí olhar para, caras deles, para as caras deles, para perceber a diferença que existe de compromisso com o jogo e de segurança que as coisas vão correr bem do lado do Fogo do Porto.
E agora temos de fazer aqui, não fazendo uma antevisão muito clara em relação ao próximo jogo, porque isso deixaremos também para o próximo programa, mas João Pedro, há aqui uma coisa que pode novamente pesar também ainda mais na balança, é que para esse jogo o Benfica não terá Otamendi, não terá Grimaldo e provavelmente, e a ver vamos, mas Darwin também pode falhar o jogo, ou seja...
E vamos lá ver se há mais uns casos de Covid, não gosto de
ser... Ou seja, do lado do Futebol Clube do Porto não há Evanilson, e nós hoje estamos a centrar mais no Benfica, porque do lado do Futebol Clube do Porto, de facto, não há muita análise, o Futebol Clube do Porto mantém-se firme, mantém-se sólido, e também por aí estarmos a analisar mais aqui os problemas da equipa do Benfica, mas do Futebol Clube do Porto não haverá Evanilson, mas certamente, provavelmente, Tony Martínez acabará por entrar também na equipa, mas... Tony Martínez ou outro jogador, mas mais por aí, João Pedro, parece-te que esse jogo acaba por assumir ainda um caráter mais decisivo para Jorge Jesus. E agora a pergunta que enfim, que tem sido colocada a praticamente toda a gente, e eu não vou deixar de colocar a ti e ao João, Jorge Jesus, se não ganhar esse jogo, se perder esse jogo, pode sair do Benfica, achas que é uma possibilidade?
Sim, eu acho que o Jorge Jesus continua a estar a prazo no Benfica, não é? E eu acho que é inevitável, não sou eu que o digo, é toda a gente que o diz, e os próprios jornais e as televisões têm dado eco a essa reunião que o Rui Costa terá tido com o Jorge Jesus. Eu achava impensável o Jorge Jesus não entrar já neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto, ou seja, é um período muito especial do ano, enfim, época natalícia, dois jogos entre poucos dias, portanto eu acho que o Jorge Jesus iria sempre sentar-se no banco, a não ser que houvesse uma discussão enorme entre Rui Costa e Jorge Jesus, em que ele dissesse que não estava já com capacidade para estar no Benfica, o que eu achava que de facto seria impossível, e acaba por se concretizar, Jorge Jesus vai estar mesmo no banco, mas vai estar novamente sobre o Brazas, ou seja, eu acho que não há necessidade do treinador andar sempre assim, ou seja, sabemos que é uma posição delicada, sobretudo no Benfica e sobretudo com Jorge Jesus, mas andar sempre assim não dá saúde nenhuma à equipa, não dá confiança nenhuma à equipa, não dá segurança nem calma aos jogadores, mas obviamente que eu acho que depende muito da forma como o Benfica jogar, da atitude, do jogo que fizer, não tanto em relação ao resultado, mas em relação à forma como a equipa se apresentar em campo e aquilo que também Jorge Jesus vai dizer na televisão, não é? Portanto, vai ser muito importante ouvir as palavras de Jorge Jesus para ele finalmente explicar de viva voz aquilo que se tem passado, mas sim, obviamente que se o Benfica perde no Dragão, fica a 7 pontos de dois rivais, porque o Sporting provavelmente irá ganhar ao Portimonense, já afastado de duas taças, portanto, a posição fica muito, muito complicada, mas, pois visto, a porta do Flamengo também já está fechada, ou esteve sempre fechada, na minha opinião, e, portanto, acaba por ser assim, Jorge Jesus pode ficar um bocadinho à deriva em tudo isto, não é? Eu acho que pode ser o maior prejudicado de toda esta novela, poderá ser o treinador do Benfica, mas, por outro lado, ganhando no Dragão, E calando de facto aqui os críticos, ou colocando de facto aqui um ponto final, não parágrafo, mas um ponto final em toda essa questão, e dando ainda mais pujança ao Benfica, poderá ser de facto um grande ponto de viragem. Se o Benfica ganhar no Dragão e se aproximar do Futebol Clube do Porto, poderá ser um bom ponto de viragem, mas se perder Jorge Jesus, o Benfica, os jogadores afundam-se ainda mais num universo de problemas e as coisas ficam muito complicadas. Portanto, obviamente que depende do jogo com o Futebol Clube do Porto agora para o campeonato, mas as coisas estão... Ou seja, se as probabilidades no último jogo já eram desfavoráveis ao Benfica, ou seja, já atribuímos favoritismo ao Porto, agora ainda atribuímos mais e, portanto, será ainda mais complicado para o Benfica dar a volta. Eu acho que, sem fazer uma grande visão, que Jorge Jesus vai voltar à fórmula inicial, apesar de não ter estes três jogadores, e certamente o Benfica vai ter que se apresentar com uma cara diferente. Ou seja, eu acho que pior não pode ser. Pior não pode ser.
E para ti, João? O que é que achas em relação ao futuro de Jorge Jesus?
Ainda bem que perguntas, porque não me perguntaste sobre Jesus, eu ainda queria dizer uma coisa que é, eu acho que o futuro de Jorge Jesus está muito, muito tremido, toda a gente sabe disso, e acho que dificilmente até uma vitória no Dragão vai mudar as coisas. Eu acho que Jorge Jesus Atenção, aqui nos últimos largos anos, acho que é das vezes que vejo a massa adepta do Benfica mais revoltada com o treinador. Sabes que o Benfica é um clube muito de oscilação, quer dizer, também, todo pensa está cá em cima como está cá em baixo.
E João, desculpa interromper-te, só uma questão. Pegando nessa ideia que estás a dizer, em que nunca viste a massa adepta tão
poucas
irritada,
vezes, poucas vezes.
Ou pelo menos, lá está, poucas vezes, mas se olharmos de forma muito, muito pragmática para a situação do Benfica, o Benfica, ganhando este jogo, está na luta pelo campeonato, tem de facto esta eliminação da Taça de Portugal, mas mantém-se na Taça da Liga e está na Liga dos Campeões. Portanto, pragmaticamente, isto nem é só pelos resultados, é também por todo o envolvente, por todo este alarido que já parece existir com Jorge Jesus, não te parece? E claro, pela última temporada que não correu bem.
Sim, eu acho que
há aqui muita coisa que mexe, não é? Mas não é só pelos resultados em si, não é?
As expectativas são muito mal geridas, ninguém sabe bem desta fotografia. Jesus, quando chegou ao Benfica, não tinha nada a querer, quer dizer, por exemplo, um lado que quisesse aglutinar adeptos depois do final traumático da época 19-20, mas quer dizer, encheu muito o balão, foi uma aposta total, contratações muito valiosas, sem dúvida. O Benfica jogou um futebol muito mau na época passada, tirando algumas exceções. E agora, para esta época, quando a época começou bem, não podemos esquecer que a época começou bem, o Benfica até passou de forma quase heroica à Liga dos Campeões.
Muito bem, muito bem.
E até o jogo com o Barcelona, a praticar bom futebol, é pá, e do nada a equipa cai a pique, quer dizer, os adeptos do Benfica acho que ligam muito a estas coisas. O Benfica foi humilhado em casa contra o Sporting, foi humilhado no Dragão, isso assomado-se a época passada, mas eu acho que tem mesmo muita influência todo este folclore em torno da novela Flamengo. Eu acho que isto foi mesmo, acho que foi mesmo praticamente o divórcio definitivo entre os adeptos do Benfica e Jorge Jesus. Quer dizer, nós vemos agora em qualquer jogo do Benfica, no fim do jogo o Benfica ganha de forma concludente, diz-se Jorge Jesus no estádio, é uma assobiada monumental, acho que muito dificilmente as coisas vão mudar. Mas eu queria dizer uma coisa em relação a isto do folclore com o Flamengo, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi dos melhores jogadores portugueses que ouvi, Rui Costa, mas Rui Costa, a meu ver, está a ter também grandes responsabilidades. Rui Costa, enquanto presidente do Benfica, neste caso sou da direção, mas Rui Costa é o presidente, tem que dar a cara. E é legítimo Rui Costa querer que Jorge Jesus saia, cada vez mais me parece que a direção do Benfica quer que Jorge Jesus saia, parece evidente, até por declarações à imprensa não há muito tempo, de Jaime Antunes, um vice, cada vez mais me parece que foram coisas mesmo planeadas, mas quer dizer, por mais que seja a vontade de Rui Costa, por maior que seja Jorge Jesus sair, Rui Costa tem que pensar no Benfica e nos seus adeptos. Eu acho incompreensível, barra inadmissível, que o presidente do Benfica nem que falasse à BTV, nem que marcasse uma conferência de imprensa, nem que desse uma entrevista a um jornal A Bola, o Record desta vida, tinha que falar sobre isto. Quer dizer, já estamos a ver hoje na imprensa, já se vê notícias à conta que Jorge Jesus está desolado pelo facto dos agentes do Flamengo terem saído. Quer dizer, ninguém do Benfica vai desmentir isto. E é mais uma dúvida, quer dizer, Jorge Jesus está desolado, ou seja, Jorge Jesus queria ir para o Flamengo, os jogadores também veem isto, não venham com a conversa que os jogadores não veem jornais e tudo mais, veem sites, veem tudo, chega-lhes tudo. É, acho incompreensível, sinceramente, como é que um clube como o Benfica se eu envolvido numa novela destas, acho que é uma novela de anos 80, 90, terceira categoria, e acho incrível como Rui Costa não diz uma palavra sobre isto. Acho mesmo que era... já perdeu o timing, a meu ver, mas teria que ter falado sobre isto. E neste exame está a chumbar muito Rui Costa. Rui Costa tem que ser, a meu ver, muito mais...
E a posição de tanto um como o outro está fragilizada, ou seja, como estavas a dizer, muita gente da direção do Benfica quer há muito tempo que Jorge Jesus saia, há muito tempo, ou seja, que sendo uma aposta pessoal de Luís Filipe Vieira, já com esta mudança de direção, claramente houve muita gente que quis que Jorge Jesus saísse, independentemente dos resultados, e depois a fragilidade de Jorge Jesus é tão grande, como ele não consegue agradar à maioria da massa adepta do Benfica, qualquer tiro em falso, qualquer deslize, acaba por pagar muito caro o treinador do Benfica, e portanto também já se disse que Jorge Jesus se sente um bocadinho desprotegido porque também ninguém o defende e ninguém se atravessa por ele. Por outro lado também há essa questão do Rui Costa nunca ter dito e ter perdido o timing, também concordo contigo, sobre os adeptos do Benfica, as pessoas do Benfica não sabem se Jorge Jesus está ou não comprometido com o clube e se o Rui Costa quer ou não o treinador, ou seja, parece aqui uma relação, uma paz podre, não é? Uma coisa que não se percebe muito bem.
Eu sei que as coisas no futebol valem o que valem, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, como diria Pimenta Machado. Mas quer dizer, nem que o Rui Costa dissesse, por mais que não o pensasse, mas dissesse de uma forma convincente, Jorge Jesus fica até final da época, ponto. O clássico tem contrato até final do ano e depois vemos. Mas é que nem isso ele disse. E como ex-jogador, jogador de excelência que foi, passou por tanto balneário, viveu tanta coisa em vários clubes, na seleção, viveu crises... Faz muita confusão como é que Rui Costa, ainda para mais, isso está fora de questão, que é muito benfiquista, adora o clube, não veio a ter falado uma única vez, faz muita confusão mesmo. Acho que Rui Costa sai muito mal desta fotografia, muito mal. Todos saem muito mal, todos mesmo, Jorge Jesus muito mal, mas Rui Costa também não fica nada isento de responsabilidades. Acho que o Benfica geriu isto da pior forma possível. Isto acaba por ser quase anedótico, vendo que o Flamengo estiveram aqui a passear-se. Acho que até foi o Boca que lançou isso e que tem razão. Cada vez mais parece que foi quase uma provocação. Depois foram para o camarote do Dragão.
Foi um sim, eu acho que não foi só provocação, foi também manobra de distração, porque eles sabiam que não iam levar o Jorge Jesus e é bom acabar por levar o treinador português. Foi uma espécie de tudo junto, percebes?
Mas saí daqui com a ideia que é verdade, quase que vingança. Rebentaram com o Benfica com isto, meu. Quase que rebentaram com o Benfica.
Bom, e João, quem é que vais rebentar no teu momento mau e no teu momento bom da semana?
Bem, foi uma boa passagem. Olha, no meu momento bom, já falei aqui há pouco, vão ter o Evan Nilsson do Futebol Clube do Porto avançado, porque apesar de ter sido expulso, e acontece, foi uma acumulação de amarelos, acho que é um jogador, falo para mim, que me tem surpreendido muito. Como se diz em boa gíria, não dava muito por ele, aqui há uns meses, e é uma peça muito importante neste Porto, acho que é uma peça já imprescindível, e acho que fez uma primeira parte absolutamente fantástica, colocou de gatas completamente a defesa do Benfica, com uma grande mobilidade, e está cada vez melhor também na finalização. Lá está, é um jogador a Porto, como acontece tanta vez no Porto, jogadores que aparecem quase anónimos e que se tornam craques, e há que estar ali um belo jogador da Sérgio Conceição. Para mim, o lado negativo, não sei se iríamos falar disto já não há muito tempo, mas Paulo Sousa, porque cada treinador, claro, com qualquer profissão é livre de fazer aquilo que quiser, não sei qual foi a proposta do Flamengo, mas Paulo Sousa, que fica para sempre ligado como jogador àquela questão de 93 do Benfica, foi para o Sporting, aquilo foi para a Justiça e ficou quase uma persona não grata para todo o universo encarnado, teve esta questão com a Polónia e deu-me pena realmente, por exemplo, ler lendas com Boniek, por exemplo, acho que estava mesmo desolado. Mas como acho que ainda até dizias em off, Mário, ele não escolheu um bom país, digamos, para se meter, que os polacos não são obviamente pessoas calmas por norma, acho que não havia necessidade nenhuma disto, acho que fica muito mal quando abandona-se a mãe um projeto, quer dizer, e acho que foi quase uma coisa sigilosa, a Federação Polaca ficou, costuma dizer, completamente a arder com isto. Acho que Paulo Sousa tem que repensar, já como jogador e como treinador, da forma como negocia contratos e tudo mais. Acho que fica muito mal nesta fotografia, Paulo Sousa. Acho que não foi correto, pelos dados que tenho, claramente não foi correto com a Federação Polaca. Desejo felicidades no Brasil, mas acho que não é forma de negociar com outras equipes.
João Pedro.
Em relação ao meu mais, eu gostava de destacar as palavras do Matheus Nunes em relação ao João Mário. Não sei se viram, deu uma entrevista essa semana em que elogiou muito o ex-jogador do Sporting, ex-colega de equipa de Matheus nos Leões, a dizer que ele o ensinou muito na tomada de decisão, na questão do último passe, que ajudou muito bom a guardar a bola. Ou seja, elogios de um jogador do Sporting para um jogador do Benfica, um jogador do Benfica agora que saiu do Sporting, ou seja, um mal amado entre os adeptos do Sporting, mas o Matheus Nunes a deixar aqui um exemplo, a deixar aqui uma prova de que pode haver fair play, pode haver desportivismo, pode haver amizade entre dois grandes jogadores de dois grandes clubes, dois grandes rivais, e eu gostei muito de ler essas palavras do Matheus Nunes em relação ao João Mário. São dois colegas de seleção e acabam por ser eles a dar o exemplo para os adeptos de que as coisas podem, de facto, falar daquilo que é o mais importante e de haver esta rivalidade saudável entre os dois clubes. Portanto, por mais que os jogadores passam, os clubes também passam, mas eu acho que o mais importante que fica é os ensinamentos que temos, independentemente de quem seja e de onde venham. Portanto, gostei muito de ler as palavras do Matheus em relação ao João Mário. E em relação ao menos, eu vou colocar o Braga, porque com o facto do Benfica de jogar contra o Porto no Dragão, acho que esquecemos um bocadinho aqui a eliminação do Braga, que é o detentor em título da Taça de Portugal, que acaba por sair de uma forma precoce, perante uma equipa, apesar de ter qualidade, que é o Vizela, mas que estava claramente ao alcance dos arsenalistas. O Braga volta a cair numa taça, já tinha acontecido na Taça de Liga, mesmo sem defrontar equipas grandes. Podia ter, de facto, carimbado o apuramento para o resultado final da Liga Europa de forma direta, também não o fez. No campeonato está a uma distância abismal dos três grandes, também a nível de qualidade de jogo, portanto, as coisas não são nada a correr bem para os lados do Sporting de Braga. Quando se esperava que a equipa continuasse este caminho contínuo de se aproximar dos grandes e de ter ainda mais voz no futebol português, acaba por cair antes do Natal de duas taças e está em posição delicada também na Liga Europa, portanto, as coisas não estão a correr bem para o Braga.
Pronto, e deixa-me só, antes de avançar para a zona de apostas, Betano, deixar aqui um momento menos eu só, nunca costumo dar, mas tenho de deixar aqui este reparo que é uma
claro,
coisa que me está aqui a chatear bastante.
Uma figura...
É um momento, não, só vou dar coisas negativas esta, quando for para falar, que é absolutamente inacreditável como é que estamos aqui a chegar ao final do ano e ainda não há um calendário de jogos da Liga, sequer para a primeira jornada de janeiro. Acho que é inacreditável, inconcebível, e enfim, já o ano passado acontecia estarmos a 2-3 dias dos jogos e não sabermos os dias dos encontros, e neste ano continua tudo igual. Acho absolutamente inacreditável.
O mapa da mulher é que não me sai da cabeça.
Tudo, jogos de, a dia 31 às 5 da tarde, enfim. Há muita coisa aqui que.
Mário, já agora, se puder dar um mais extra.
Dá mais um mais extra para fechar rápido.
Um mais extra só porque disseste que íamos falar de Boxing Day e eu gostava de falar.
Muito rápido, João.
Não, muito rápido, até porque pronto, nós estamos em isolamento e de facto, fantástico haver esta tradição ainda. Sobretudo para as pessoas que gostam de futebol, e de facto, no dia de Natal, ver aqueles jogos da Premier League é fantástico. O City deu 6-3, atenção, Sporting 4-0 ao intervalo, e o meu destaque é mesmo para o Romelu Lukaku, que fez um grande jogo no Chelsea. Entrou, para mim, é o melhor avançado do mundo nesta altura, e adoro ver um jogador como aquele, e tenho pena que não haja mais avançados com características dele, porque é fantástico. Ele ontem entrou ao intervalo, fez um golo, ganhou um penalti para ter feito mais 2 ou 3, de facto, excelente, e ainda bem que é este tipo de tradições do futebol, e para quem está em isolamento então é perfeito.
Mas olha que o Guardiola e o Tuchel não estão muito de acordo contigo. Tem sido muito
difícil,
não vou assinar.
Mas quer dizer, é tentar acabar com uma tradição mesmo.
Sim, eu acho que são críticos especificamente desta. Eu acho que...
Ou seja, houve vários jogos adiados também, fruto da pandemia, mas...
O Guardiola deu uma conferência de imprensa absolutamente fantástica antes do jogo com o Leicester. É quase uma análise social ao povo britânico, quer dizer, que não se opõe a nada, mas quer dizer, olha para o estádio e não vê uma única pessoa de máscara e nos centros comerciais. É só por aí.
Sim, bem. É verdade. E a forma como depois foi engolido também pelos britânicos, até vários presidentes de alguns clubes que lhe disseram: bem, não és ninguém para vir aqui acabar com tradições e dizeres o que queres dizer sobre o nosso povo.
Não, é uma grande tradição, sem dúvida.
É uma grande tradição. É.
Ok, falar de Boxing Day, falar de tudo, falar de clássico, vamos à zona de apostas, Betano. Zona de apostas, Betano. Ora, chegamos à zona de apostas Betano, temos Sporting Portimonense, Sporting que está numa maré absolutamente sensacional, vitoriosa, perante um Portimonense tem sido uma das boas surpresas deste campeonato. Eu arrisco vitória do Sporting, e João Pedro Oca quer saber do teu lado.
Sim, também acho que o Sporting vai ganhar, mantendo esse bom momento. A equipa está de facto numa onda verde absolutamente incrível, deverá estar certamente um ambiente muito bom em Alvalade, portanto, mais uma vitória do Sporting.
João Rodrigues.
Eu também não tenho grandes dúvidas. Acho que tem tudo para ser um jogo muito interessante, Réveillon, mas acho que o Sporting vai ganhar 3-1, a contar com o apoio dos seus adeptos. E ainda às odds, Betano, apostas Betano, para a vitória do Sporting, 1-25, empate, mod de 5, e claro, em relação à vitória do Portimonense, mod completamente diferente, neste caso, de 10, para uma vitória algarvia em Alvalade.
Muito bem, será certamente um belo jogo entre o Sporting, campeão em título, e o Portimonense, uma das grandes surpresas pela positiva deste campeonato. Do nosso lado é tudo, hoje focámos aqui a análise então no clássico, mais até da parte do Benfica, para perceber o que correu mal da parte encarnada, e claro, o que correu bem no Futebol Clube do Porto. Já sabem, quarta-feira estamos de volta com mais um Deixem-se de Tangas, o último de 2021. Cá estaremos para esse mesmo programa. Obrigado, João Pedro Oca, obrigado, João Rodrigues, obrigado a todos os que nos acompanham. Meu nome é Marcos Dica, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até quarta.
Um abraço.
Tudo bom, pessoal.
Programa patrocinado por Betano.